Senhores deputados, falta só o deputado do Partido Comunista, isto é o Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, só para enquadrar, primeiro que tudo, agradecer-lhe a sua presença e voltar-nos aqui a encontrar, agora temos-nos cruzado nas áreas mais do comércio, agora, enfim, agora aqui também tínhamos agora...
Também é comércio.
Mas agradecer-lhe a sua presença, e ela foi-nos suscitada, e é por isso que achamos que podemos cumprir as suas exigências e as nossas, também temos às 3 horas plenário, porque já ouvimos à Petro e, portanto, relativamente ao diploma, que eu vou sinteticamente, para não ter que ler todo o título, chamar de combustíveis low cost, embora, digamos, a denominação não seja a correta, mas já ouvimos à Petro que nos disse de expressar a posição dos diferentes associados, um dos quais a Galp. Mas o problema que nos citou é, evidentemente, que pode falar sobre o que entender, enfim, numa fase inicial, pois os grupos parlamentares porlhão as questões que entenderem mais ajustadas, mas a questão que nos suscitou a convidar a Galp a estar presente foi porque tivemos aqui uma divergência e portanto, gostaríamos de dirimir entre a posição da Petro e da ANAREC relativamente a uma questão muito pontual, que é a seguinte, que é se a Galp refinaria, portanto estamos a falar na base da refinaria, vende, está em condições de poder vender combustível não aditivado para, já não digo para os seus agentes, porque aí há uma questão contratual que nos foi aqui referida, mas a questão que nos foi colocada foi um retalhista independente. E eles disseram-nos aqui que não conseguiam que a Galp lhes vendesse o mesmo tipo de combustível que vende para a grande distribuição e que, portanto, que eles sentiam-se em condições concorrenciais muito penalizadoras, na medida em que o fornecedor faria um escrutínio relativamente àquele tipo de produto e que, portanto, mesmo se o quisessem fazer, e fui-nos aqui, eles vieram cá e houve um caso que disse, olha, eu já tentei várias vezes... E não consigo que a Galp me venda produtos não aditivados. E, portanto, esta era a questão, digamos, que, por outro lado, a Petro veio dizer que não, se quiserem comprar, podem comprar, e, portanto, a questão que se nos coloca, e isto é muito importante pelo seguinte, porque a questão é uma questão de concorrência, na medida em que nos foi dito que... para alargar-se a rede de distribuição, porque este diploma, como já o leu, põe algumas restrições relativamente à generalização da utilização deste tipo de combustível por todos os agentes espalhados pelo território, se de facto há condições naqueles casos em que não são obrigados ou eles voluntariamente queiram utilizar as suas... infraestruturas para poderem comercializar este produto, se o poderão fazer. Portanto, agora deixo-lhe a palavra e depois passaremos às questões que os diferentes grupos comentaram, mas este é que era o problema, era só para centrar qual é a questão e a justificação para o convite que lhe fizemos. Faz favor.
Muito obrigado. Obrigado por ser ouvido, antes de mais, porque realmente este é um tipo de questões onde às vezes se fala, mas não se vai ao fundo na obtenção de informação, e por isso a vossa vontade de me querer ouvir acho que deve ser agradecida. De facto, a Petra tem razão, nós não recusamos, não é possível, não recusamos a venda de quaisquer dos produtos que temos disponíveis, e se temos disponíveis para uns, também temos disponíveis para outros. Isto não quer dizer, no entanto, que a ANAREC possa dizer que houve alguma dificuldade no abastecimento desse tipo de produto. E há pelo menos duas razões que poderiam, em algumas circunstâncias, levar a que a ANAREC não tivesse compreendido totalmente a questão que se levanta com o abastecimento de produtos não aditivados. Primeiro, que eu julgo que é do conhecimento dos seus deputados, é que nós temos, com uma quantidade grande de revendedores do país, um contrato celebrado que tem os contornos normais de um uma espécie de um regime de franchising, vou simplificar, não é bem, mas um contrato de distribuição. Esse contrato de distribuição permite-lhes usar a nossa marca, permite-lhes usar um conjunto de serviços normalmente associados à nossa marca, permite-lhes ter uma gestão onde encontram sempre apoio da nossa parte no que diz respeito à formação, à gestão de softwares, etc., tudo o que é necessário para gerir um posto que hoje tem algum nível de sofisticação, e tem também algumas obrigações, como é normal neste tipo de contratos. E um deles, que eu julgo que é normalíssimo em qualquer que seja o produto, é de que apenas vendam os produtos da nossa marca. E, portanto, Galp, em particular, não vende produtos não aditivados. Não temos na nossa linha de produtos. Vocês poderão perguntar-me porquê que não temos. Isso é outra questão. Poderemos lá voltar. Mas não temos produtos não aditivados na nossa linha. E, portanto, alguns associados da Anarex, se por acaso usam a marca Galp, poderão eventualmente ter essa dificuldade, que não é uma dificuldade de recusa de venda, é uma dificuldade que é conversada com cada um desses revendedores, dando-lhes conta de que, a venderem esses produtos, estariam a infringir algumas das normas dos contratos de revenda que têm connosco. Uma segunda possibilidade que outros revendedores da Anarex podem ter experimentado no passado é que nós temos preços à venda da refinaria que são tabelados de uma certa maneira, dependem muito dos volumes, como devem calcular. Se houver um pequeno revendedor que possa ser considerado um hipermercado, mas que nos compra uma quantidade mínima, o conjunto de serviços que temos que lhe prestar para lhe fornecer essa quantidade mínima é bastante grande comparado com o volume que nos vão comprar, e portanto nós temos também algumas tabelas com volume. E se um revendedor muito pequeno quiser comprar um determinado tipo de produtos, pode encontrar um preço, primeiro, diferente de semana para semana, mas isso está igual para todos e torna-se às vezes difícil a comparação. Por exemplo, alguém vir dizer, eu da semana passada comprou mais barato. Nós tradicionalmente fazemos preços à semana, em Portugal é uma tradição que existe, e portanto pode encontrar um preço diferente do da semana anterior, mais baixo ou mais barato. Mas esse não é o ponto. O ponto é que pode encontrar também um preço que não seja totalmente rentável do ponto de vista dos custos todos que pode vir a ter para chegar com a sua logística ou com a nossa, se nos pedir, ao seu próprio posto. E, portanto, às vezes, somando o custo da logística mais o preço connosco, que também já é marcado por escalas diferentes, pode eventualmente ter chegado à conclusão, olha, este preço não me compensa, estes senhores estão a recusar-se a vender por outras razões, mas não é isso, é que às vezes o preço com uma escala pequena, o preço a que podem comprar pode eventualmente ser diferente. Mas fora isso, qualquer pessoa que queira comprar produtos não aditivados pode vender. Como digo, a Galp aos seus revendedores tem prevista a venda de produtos não aditivados. Sabemos que alguns dos associados da Apetro compram produtos não aditivados e que os vendem no mercado. Como temos outros compradores na Galp, na refinaria, que só compram produtos aditivados. E, portanto, provavelmente terão uma política no que diz respeito aos seus revendedores mais ou menos igual à nossa. Quem investe muito em marca quer que a sua marca seja reconhecida por vários processos de diferenciação e o tipo de produto é um deles. Portanto, há associados da Apetro que compram produtos aditivados e há a Galp e há associados da Apetro. Não lhes vou precisar quantos, até porque a Apetro não tem muitos associados, mas há associados da Apetro que compram produtos não aditivados.
Então fazemos agora uma ronda rápida pelo grupo parlamentar do PST, o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Senhor Presidente, um cumprimento também ao Dr. Luís Palha da Silva por se juntar a nós para enriquecer esta reflexão que estamos a procurar desenvolver no âmbito da proposta de lei 220/12, que começou objetivamente por uma informação, pelo menos do ponto de vista das expectativas do consumidor, por aquilo que era uma interpretação de uma informação menos completa sobre a formação dos preços no mercado de combustível. E por aquilo que resultou também de uma opção deste Governo, no sentido de criar uma solução mais homogénea do ponto de vista territorial de disponibilização destes meios e desta solução do chamado combustível não aditivado, que, por aquilo que temos vindo a perceber, até por alguns estudos que já têm sido realizados e por aquilo que é a implantação no território, tem hoje uma implantação já de mercado que não é marginal, mas que do ponto de vista territorial não é homogénea. Mas ao qual importava perceber de que forma esta proposta de lei pode operacionalizar soluções mais homogéneas e mais condizentes com aquilo que é o objetivo, que é disseminar também esta oportunidade junto de cidadãos que hoje não a têm de forma racional, sendo certo que no decurso deste processo realmente surgiram um conjunto de questões que já aqui foram até apresentadas, de oportunidade de operadores de mercado que, apesar de terem o desejo, não têm a liberdade de opção, por um lado, seja porque havia, como já aqui foi dito, relações contratuais a montante que condicionavam a sua operação, que são legítimas, porque objetivamente, querendo usar, no caso, por exemplo, a marca Galp, tem que se sujeitar àquilo que são as práticas comerciais da marca, mas do lado da ANAREC, e foram mais do que uma vez apresentadas essas limitações, era importante perceber se, por um lado, realmente, como já aqui foi dito, se não tiverem esses constrangimentos contratuais, a montante, se têm ou não acesso a poderem, por parte da refinaria, ter acesso ao combustível não aditivado para o poder comercializar. Portanto, já aqui foi dito que têm e, portanto, essa dúvida aparentemente fica resolvida e dirimida. Agora, há uma questão que para nós era importante, e não sei se já teve ocasião de ver exaustivamente o articulado da proposta de lei, mas há aqui duas questões que para nós eram importantes. Por um lado, a questão da livre opção futura em relação à comercialização de combustíveis não aditivados, porque falou nas opções comerciais da marca, das marcas, mas objetivamente há aqui no artigo 3º, no ponto 5, na proposta, com a redação que eu cito: os comercializadores grossistas e os comercializadores retalhistas, no âmbito das suas relações contratuais existentes e a constituir, devem observar as orientações constantes nos números anteriores. Bom, as observações constantes nos números anteriores asseguram que, cumprindo-se os requisitos em relação à disponibilização de mais de 4 reservatórios, disponham de 4 reservatórios afetos a apenas 2 tipos de combustível, ou disponham 8 ou mais locais de abastecimento, terão que ter, objetivamente, combustíveis não aditivados à disposição do consumidor, o que vai de encontro àquilo que é o objetivo de dispor mais locais em relação aos consumidores, mas que poderá ferir aquilo que é uma prática comercial, no caso, imaginemos, da Galp, em relação a este tipo de disponibilização de combustível. E, portanto, a questão que gostaria de deixar é se entendo ou não que esta medida, apesar de ter o objetivo de criar amplitude ou disponibilizar o maior número de postos com combustíveis não aditivados, se de alguma forma vai contra aquilo que podem ser práticas comerciais de marcas que tenham limitado, condicionado e objetivamente naquilo que são contratos com retalhistas, mas também aquilo que são as suas próprias redes à disposição, se ficarão condicionadas ou se sentirem que as suas práticas comerciais possam ficar limitadas.
Continuamos agora, Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também agradecer a presença do Sr. Luís Palha da Silva. Em relação ao enquadramento que foi feito e algumas questões que foram colocadas, portanto, elas resultam também de um conjunto de audiências que já realizámos, com base também nesta, que é uma proposta de lei e que pretende este grupo de trabalho perceber um pouco também diversas situações existentes no próprio mercado, esclarecer algumas dúvidas e nós também percebermos de que forma poderemos aqui apresentar algumas propostas de alteração a esta proposta de lei. Das audiências já realizadas também resultaram, e vou tentar fugir às questões que já foram colocadas acrescentando algumas, e que é uma área que a proposta de lei também se debruça, refere-se a uma maior transparência. Aquilo que ouvimos nas anteriores audiências coloca, para além de uma questão de dificuldade ou não de acesso ao produto, que também percebemos e que aqui estamos a falar de modelos de negócio com condições contratuais e que, portanto, é preciso também perceber quando, em relação a determinadas marcas, que as condições do contrato incluem um conjunto de serviços que estão disponíveis, da própria publicidade, de acordos com outras entidades que permitem, nomeadamente a questão dos cartões que estão associados e que permitem alguns descontos nas diversas marcas, e portanto isto estamos a falar de um modelo de negócio, de uma forma. Por outro lado, também nos foi dito que estamos a falar, nomeadamente estou a referir-me à DECO e também à APED, que estamos a falar de combustíveis iguais. E que, portanto, aqui a diferença de valores que acaba por não se justificar, independentemente, como é óbvio, que essas condições contratuais. E, portanto, aqui também é importante de que forma, e para introduzir isto, porque há uma pressão também muito grande junto do consumidor, que na oferta que tem disponível e que o objetivo, como é óbvio, é abastecer o mais barato possível. Sabemos também que há uma parte significativa que se deve aos impostos que estão associados aos combustíveis, mas na parte restante, portanto, temos, ao nível de Portugal, uma diferença, em alguns casos acaba por ser significativa, de valores. Independentemente desta questão das condições contratuais, de que forma é que se pode introduzir maior transparência para que as marcas, naqueles produtos que não são os base, perante o consumidor, ou este tenha uma percepção de que efetivamente o combustível que está a colocar é um combustível diferente e que lhe vai dar garantias também diferentes. As marcas dizem que estão maior proteção, mais potência, menos consumo, menos emissões, portanto isto em termos gerais é o que as marcas se referem para os combustíveis aditivados. E portanto era importante também do ponto de vista do consumidor e com os testes que foram realizados, nomeadamente pela DECO, que apresentou um estudo em que diz que não há diferenças, estudos idênticos realizados em Espanha também dizem exatamente a mesma coisa, e portanto, aqui, o que é que se pode introduzir nos postos de abastecimento, em que esta informação ao consumidor seja o mais detalhada possível, ou seja, este ter acesso que efetivamente está a colocar um combustível que é diferente e que, portanto, lhe vai trazer vantagens. Depois também é uma outra questão, a Galp tem um posto em Setúbal, que é o posto Galp Base, portanto, que combustível é que a Galp tem neste posto? Tinha dado a indicação que a Galp não comercializava este combustível, mas existe este posto de abastecimento, e se é possível ou não generalizar a outros postos da rede este combustível. E em traços gerais, era uma outra questão que gostaria de colocar. Portanto, à saída da refinaria, portanto, deu a indicação que os aditivos são colocados à saída da refinaria e presumo que depois de marca para marca. Como é que esse tratamento é feito? Porque há alguns associados, como referiu, da ANAREC, que compram combustíveis aditivados. Se nós analisarmos no mercado, temos um número significativo de marcas que comercializam combustíveis. E, portanto, como é que é feita essa distinção? Se estamos a falar, pois temos produtos aditivados, mas temos marcas diferentes, então se os aditivos, como é que são colocados? São colocados no transporte? São colocados à saída da refinaria? O que é que distingue umas marcas das outras? E que aditivos, então, são colocados por essas marcas, que até têm uma expressão mais pequena no mercado e que, portanto, não têm a capacidade, nem em termos de laboratórios, para desenvolver produtos muito sofisticados, digo eu, também há alguma dúvida tenho. E, portanto, eram estas algumas questões que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Permita-me agora, Sr. Doutor, que em nome do PS lhe coloque as questões e depois, no final, responderá de uma só vez. Enfim, o Partido Comunista parece que ainda não chegou. Bom, mas a questão que lhe queria colocar reside no seguinte. Este diploma do Governo visa, sobretudo, ou melhor, foi isso que nos foi transmitido, estender a todo o país uma rede que hoje não é possível. Como sabe, melhor que nós, a estrutura hoje baseia-se fundamentalmente na grande distribuição para ter acesso a este tipo de produto não aditivado. Ora, acontece que a grande distribuição tem uma lógica própria de se estender pelo terreno, que não se lhe pode obrigar a que esse produto possa ser estendido para áreas onde eles entendem que não devem situar-se. E, portanto, supletivamente seria, digamos, este diploma que iria obrigar as distribuidoras tradicionais a, em determinadas circunstâncias, a ter que fornecer este produto. E, portanto, é este o problema de base. Como é que isto se resolve? O diploma opta pela solução que conhece, mas a ideia seria generalizar ao país um tipo de acesso a um produto que é um produto mais barato, supostamente por não ter aditivos. E aqui ponho-lhe já uma questão objetiva, que é: esta diferenciação de preço está toda justificada pela questão dos custos dos aditivos ou que peso é que tem o modelo de negócio? Quero eu dizer com isto, a diferença do preço justifica-se porque esses aditivos vêm encarecer o produto ou porque há um modelo de negócio, vulgarmente chamado low cost, que consegue ganhos ao nível deste tipo de modelo e que permite, portanto, uma redução de preços. Segundo, disse-nos, e eu suponho que qualquer independente que não esteja limitado por qualquer contrato pode chegar à Galp e, se o entender, e de acordo com os preços que na altura se forem praticados, pode comprar produto não aditivado. Portanto, eu falo dos independentes, portanto, que não tenha, ou melhor, que não tenha um contrato que o Sr. Doutor sintetizou dizendo um contrato de franchise, ou pelo menos. Terceiro aspecto, disse-nos, e eles utilizam este exemplo dizendo, bom, nós não temos na marca este tipo de produtos, mas já aqui foi dito que existe um posto de abastecimento e, portanto, daí a ANAREC nos dizer também o seguinte, bom, não é verdade porque a Galp tem também este produto, só o tem é numa rede muito pequena, que é uma rede de, suponho que só um posto que existe. Mas, de qualquer modo, dizem-nos, eles têm, mas têm só para eles e nós somos franchizados, entre aspas, franchizados e não podemos ter acesso a esse produto. Portanto, no fundo, a questão que lhe queríamos colocar é a seguinte. Se, porventura, este diploma vier a ser aprovado, nas circunstâncias em que está, as marcas existentes em Portugal são, dentro das condições que são aqui definidas, obrigadas a vender este tipo de produto. Bom, então, digamos, em que isto vai alterar o modelo de negócio? Em que é que isto vai alterar o modelo de negócio? Porque, digamos, esses vossos agentes ou clientes dizem-nos que estão na disponibilidade de utilizar os reservatórios já existentes para produtos premium que têm, segundo eles, pouca venda, poderem ser substituídos por este novo produto. E, portanto, eu não estendia mais, temos um compromisso horário, e pedia-lhe agora, já que o PC não está, que pudesse agora responder a todos os grupos parlamentares.
Muito bem. Eu acho, muito obrigado. O primeiro ponto que eu acho que deveria ser claro é que nós entendemos perfeitamente as boas intenções de reduzir preços de um produto que representa tanto na bolsa dos portugueses. Representa, não vale a pena escamoteá-lo. E posso dizer que não há uma única entidade que não gostasse que este preço baixasse. Bom, talvez alguns revendedores que ganham a percentagem, ou pelo menos calculam o seu lucro à percentagem, pudessem gostar de ter preços altos. Agora, o produtor, o refinador nacional, todos os grandes distribuidores sabem perfeitamente que as leis da oferta e da procura também funcionam com combustíveis. Quanto mais alto for o preço, menor a quantidade vendida. E, obviamente, nós próprios gostaríamos de, tendencialmente, ter no mercado português preços mais baixos. Mas às vezes é possível e outras vezes não é possível. Dou-lhes o caso que pode ser comentado recentemente. O preço do crudo tem vindo a baixar e, no entanto, os preços das gasolinas e do gasóleo têm vindo a baixar muito menos no mercado internacional. E em Portugal nem sequer tem baixado tanto porque, como os senhores sabem, e infelizmente, o euro tem-se desvalorizado em relação ao dólar de uma forma abrupta e nós não temos tido a mínima possibilidade de fazer baixar os preços. Portanto, nós compreendemos perfeitamente as motivações de quem quer interferir no negócio. Agora, as motivações devem ser pensadas da seguinte maneira. Se acreditamos num mercado livre em funcionamento, na ausência do deputado do PCP, eu reconheço que isso não é unânime, mas se todos acreditamos na formação de preços em mercados livres, das duas uma, ou tendemos a olhar para mercados não regulados, que é o caso dos combustíveis, com um mercado livre e onde a única interferência que deve ser feita é ao nível da vigilância das condições de concorrência, ou então decidimos intervir. E eu diria que a Galp assiste a esta tentação de intervenção no mercado com alguma expectativa, porque se por acaso decidissem intervir a sério, ou seja, regular preços, definir os preços, nós ficávamos muito contentes, porque a nossa margem de rentabilidade finalmente ia ter um mínimo de lógica no mercado. Porque não tem. Nós, neste momento, na refinação e distribuição, no grupo Galp, não somos os únicos no país, mas somos talvez o mais representativo, temos uma rentabilidade muito baixa, muito abaixo do custo do capital para a gestão. Quer dizer, de facto, que o dinheiro que temos investido não é remunerado. E é esta a situação em que estamos hoje. Mas, portanto, o Governo decidiu-se por uma solução que é não acreditar no que diz o Conselho da Concorrência, a Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência faz uns relatórios, mas não tem valor, e decide intervir de uma forma mínima, mas decide intervir. E decide intervir exatamente naquilo que me perguntou o seu deputado Nuno Matias, que é sobre a intervenção na maneira como as empresas decidem, aquilo que decidem em relação a uma coisa que, em parte, eu diria, em negócio nenhum dos mercados livres funciona, quer dizer às pessoas que produto é que tem que ter. Ninguém diz à água do fastio que tem que vender uma água igual à que se vende no Lidl, nem ninguém diz ao Ritz que tem que ter um andar para vender a preços de Ibis, nem nenhuma intervenção sobre produtos deve vender ou não deve vender. Julgo que há apenas uma exceção, não a compreendo, mas até aceito teoricamente, que é nos produtos genéricos, algumas as farmácias serem eventualmente obrigadas a vender. Mas acho que nós não vamos comparar combustíveis com remédios. Acho que a diferença de preços aqui não justifica minimamente essa preocupação e, portanto, é de facto uma intervenção que altera de forma muito grave a maneira como todas as empresas que têm uma marca a defender se têm posicionado no mercado. Eu diria, quase pegando nas palavras do Sr. Presidente da Comissão, que está ao nível do que seria se, por acaso, o Governo se tivesse decidido a impor aos hipermercados que também abrissem nos outros sítios. Qual é a diferença? Num, obriga-nos a vender um produto que nos iria dar uma alteração significativa do nosso modelo de negócio. Aos outros senhores, iria impor que se têm tanta vontade de trabalhar nos mercados gordos, também trabalhassem um bocadinho nos mercados magros. E porquê que há de ser apenas a nós, os que temos um modelo de negócio, que já vou explicar um bocadinho melhor, um modelo de negócio baseado na marca, baseado na comunicação, nem vou dizer que a Galp patrocina todas as coisas cá por aí, mas pensando na Repsol e no que ganha, no que gasta e na BP, o que gasta em milhões na sua marca, e depois, de um momento para o outro, obrigado a vender um produto que não tem nada a ver com a sua marca. Bom, portanto, eu acho que esta é uma intervenção completamente desnecessária e que não vai atingir os seus objetivos, que eram os de redução de preço. Posso, por exemplo, dizer que os senhores não têm a mínima dúvida que se perguntassem a uma cadeia de hipermercados se queria vender fora das áreas onde têm supermercados, que eles diriam, não estamos interessados, porque não é lucrativo. E, no entanto, os senhores querem que nós vamos fazer os preços, os senhores não, desculpem, o Governo quer que, nas suas intenções, quer que nós vamos fazer para os sítios onde esses supermercados não querem nem nunca iriam, fazer os mesmos preços que eles fazem nos sítios dos mercados gordos. Isto é uma intervenção sem qualquer sentido que visa atingir um objetivo inatingível. A não ser que os senhores digam, não, as empresas têm que se conformar e têm que ter prejuízos onde tiverem que ter prejuízos. Ora, uma coisa é certa, é que se, diferentemente do que era lógico, que era dizer aos hipermercados, já que fazem esses preços, já que são tão simpáticos, fazem esses preços nos mercados gordos, também fazem nos magros. Em vez de fazerem isso, obrigam-nos a nós a ir vender uns produtos com a esperança que fazemos preços baixos. Mas a não ser que também nos obriguem ao mesmo tempo, nos tabelem o preço, nós não vamos poder fazer esses preços, porque o mercado não justifica e porque nós temos outro tipo de custos. E, portanto, aqueles senhores que eventualmente pensarem que isto vai ter algum efeito na redução de preço, acho que têm que pensar noutros instrumentos, nomeadamente de fixarem mesmo os preços destes produtos não aditivados. Mas se fixarem os preços dos produtos não aditivados, contem com a vontade das empresas de se ressarcirem dos seus custos e de terem uma rentabilidade mínima, que é o que normalmente o Estado faz quando regula os preços, é assegurar uma rentabilidade mínima ao investidor. Já agora gostava de dizer que foi falado aqui do igualdade de tratamento. Nós esperaríamos que quem consegue vender não aditivados e com isso, e só por o facto de só ter um produto não aditivado, ao menos seja obrigado a ter os mesmos custos que os outros que vão ter obrigados a ter vários produtos. Nós, que não temos não aditivados, vamos ter que instalar os aditivados. Como já tínhamos mais custos, ainda vamos ter mais custos. E não se obriga, em nome da igualdade, julgo eu, que num posto grande de um hipermercado, também apareçam lá produtos aditivados. Onde é que está a lógica? Então, é a liberdade do consumidor de escolher ou não é a liberdade do consumidor de escolher? Eu, portanto, eu sobre esse ponto tenho as maiores dúvidas. Sobre transparência. Transparência de preços. Eu julgo que ninguém tem dúvida que não há mercado nenhum onde haja tanta transparência de preços. Não sei se os senhores foram informados, mas todos os dias, a toda a hora, nós estamos a enviar para a Direção-Geral da Energia o preço que fazemos em cada um dos nossos postos no país. A Direção-Geral de Energia tem um site onde publica todos os preços. E há não sei quantas aplicações no iPhone, o Sr. Presidente pode desde já habilitar-se a fazer o download dessas. Todos os preços aqui no raio diz logo, e depois quiser, em todo o Portugal, qual é o posto que está mais barato, etc, etc, etc. Acho que vão ter umas surpresas. É que muitos preços, em algumas zonas que parecem ser distantes, são praticados mesmo por aqueles que são considerados low cost, são mais baratos nesses sítios do que nos outros. Exatamente porque o mercado é muito pequeno e qualquer sensibilidade, qualquer variação de preço teria, aquilo que nós dizemos, uma enorme sensibilidade ao preço, uma elasticidade de preço grande e os volumes cairiam muito, muito desfavoravelmente e nas zonas raianas, por exemplo, até com transferência para outros sítios. Portanto, eu sobre transparência não tenho a mínima dúvida. Agora, quando me perguntam, e relativamente aos conteúdos de aditivados, etc., eu vou dizer com toda a clareza, cada uma das empresas do país, mas eu vou falar em termos de Galp, daquelas que usam aditivados e que fazem disso um instrumento de venda da sua marca, usam as maiores empresas do mundo do ramo para introdução de aditivos. Já agora, a palavra não aditivado quer dizer sem os aditivos de especialistas, porque os não aditivados são aditivados, não saem de qualquer crude, um crude pesado ou um crude leve, um crude sour amargo ou um crude doce, com mais enxofre ou menos enxofre, não produzem o mesmo tipo de petróleo, tem que ter algumas formas de garantir que se cumprem sempre as especificações mínimas do país. E, portanto, todos os produtos não aditivados são, de facto, vagamente aditivados. E nós, Galp, tratamos com uma das maiores empresas do mundo que mais investe em tecnologia para introduzir aditivados. E não temos a mínima possibilidade de dizer a esses senhores que cá em Portugal vamos dar as fórmulas desses senhores que vendem para todo o mundo. De facto, não vamos poder dar as fórmulas. É o mesmo que obrigar a Coca-Cola em Portugal a vender, porque vende muito mais caro que a Pepsi-Cola, tem que explicar porque é que os seus custos de todos os, cada um dos componentes é mais caro que a Pepsi-Cola. Bom, para não dizer dos produtos de marca própria das cadeias de comercialização, como os senhores sabem, são normalmente 50% mais barato do que a própria Coca-Cola. Portanto, não vamos poder obrigar a Coca-Cola a explicar porque é que usa aquela fórmula e não usa outra um bocado mais barata para ter os preços mais baratos. Vocês podem dizer, se a Coca-Cola é outra coisa, isso é um produto de luxo. Não, nós estamos a falar de um produto que tem tecnologias que não são totalmente dominadas pelo comercializador e nós não as poderíamos divulgar com essa facilidade. Agora, outra coisa é, mas estão com medo de informar quais são as verdadeiras vantagens dos produtos aditivos, dos chamados aditivos, que vantagens é que isso tem? Não, isso não temos receio absolutamente nenhum. A DECO já tem vindo a fazer estudos, nós temos outros com utilizações de metodologias que nos parecem muito mais corretas e chegamos a conclusões completamente diferentes. E isto entra agora numa outra discussão, que é quanto é que a diferença de custos representa na diferença que nós temos em relação a grandes hipermercados. Já agora gostava que ficasse claro que dentro daquele conjunto de distribuidores que vão vendendo mais barato do que as majors, pelo menos em algumas circunstâncias e em alguns lugares, que vão vendendo mais barato que as majors, há dois tipos de distribuidores. Há um que são os hipermercados e há outros que são as low cost, se quiserem. O que é uma low cost? Low cost tem-se vindo a desenvolver muito em Espanha, mas não existe uma verdadeira cadeia de low cost em Portugal. Cadeia de low cost, para tomarem como exemplo, por exemplo, o setor da distribuição, tem um número reduzidíssimo de produtos. Quando os senhores vão a um low cost alimentar, já sabem que encontram lá uma variedade pequeníssima, e cada uma das variedades usam-na até à exaustão. Por exemplo, lembro-me disto do meu passado, se um produto não vendia uma caixa por semana por loja, não interessava à cadeia de distribuição. Porquê? Porque não andam a fazer picking dos produtos, tira agora, mete só meia caixa para aquela loja, mais meia caixa para aquela, não, é uma caixa para aquela, para outra, aquilo, a logística é fácil. Portanto, o número de produtos reduz. Por outro lado, não prestam serviços, cobram todo o tipo de custos. Dou exemplos, reconhecendo as diferenças, mas em qualquer caso, acho também as semelhanças. Cobram sacos, porque o saco é um luxo num low cost, é um custo que tem que ser transferido para o consumidor e ele tem que ser parte disso. Não deixam de ter carrinhos, mas a maior parte das vezes encontram soluções que obrigam mesmo a entrega nos locais próprios, etc. Têm muito poucos cartões, têm provavelmente quase nenhum serviços, nenhum frescos, nenhum takeaway e, portanto, são coisas completamente diferentes, são low cost, na verdadeira acessão da palavra. Um low cost em Portugal, neste momento, tem a mesma diferença que existe entre o mercado e o de Espanha, que é 5, 6 cêntimos de diferença, e não mais do que isso. Portanto, se me perguntar assim, ouve-se falar em 14, 13, 12 cêntimos de diferença, eu digo-lhe, o nosso aspecto da aditivação é importante, mas está longe de ser o mais relevante de todos, o que explica a diferença de preço entre o não aditivado e os aditivados. É apenas um dos elementos que tornam a nossa vida muito mais cara. Por exemplo, em comparação com os hipermercados, somo imediatamente dois fatores que são muito mais relevantes. Primeiro, a ausência total de vontade de ter lucro. Num hipermercado, basta-lhe o comunicar que tem o preço mais barato do mercado para ser mais relevante. Vocês sabem a luta que eles têm para serem indicados, seja pela DEC, seja por quem for, como os mais baratos no mercado. Isto contribui de forma decisiva para a imagem. Gastam, provavelmente, a menos o que têm aqui de poupança de margem de rentabilidade, o que vão poupar na comunicação. Isso não tenho a mínima dúvida. Segundo, os custos de instalação são muito inferiores. É mais rápido nos trâmites burocráticos. São terrenos que normalmente já são pré-existentes e que não representam nenhum acréscimo marginal e que lhes é concedido muitas vezes ao arrepio das áreas que deviam ter máximas de ocupação urbana e de impermeabilizada. E, portanto, têm alguma capacidade de fazer estes preços e o principal de todos é este, de não exigir uma margem de lucro para esta atividade. E o aditivado nos nossos preços é uma componente que reputamos muito mais interesse de diferenciação pelo facto de nos permitir dizer que quem compra a marca Galp compra produtos que acrescentam qualquer coisa, e digo-lhe, temos estudos que demonstram que acrescentam qualquer coisa, estudos pelos maiores especialistas do mundo, com metodologias completamente diferentes das da DEC. Portanto, sobre esse assunto estamos totalmente à vontade, não vale a pena eu dizer que era bom que tivéssemos todos, cada um tivesse a composição química dos seus aditivos, porque toda a gente tem aditivos diferentes, a BP tem diferente da Galp, a Galp tem diferente da Repsol, os fornecedores de aditivos são diferentes, os estudos que têm são diferentes e, portanto, as pessoas ou acreditam porque acreditam que a Galp nunca tem grandes problemas, alguns sempre terá e todos sempre terão, mas não tem problemas conhecidos de má qualidade dos seus combustíveis, acreditam naquilo que nós dizemos e que é confirmado pelos nossos fornecedores de aditivos, que sobretudo no longo prazo a utilização de aditivos reduz muito a manutenção de motores e aumenta a durabilidade dos motores, ou não acreditam, e a DECO tem dado um forte contributo para que alguns não acreditem e que achem que é melhor comprar nos hipermercados. E a verdade é que os hipermercados e os tais low cost, em conjunto, têm aumentado a sua cota de mercado de tal maneira que a Galp, que já chegou a ter em anos dourados quase 50% de cota de mercado, hoje tem uma cota de mercado muito inferior a isso e, portanto, perfeitamente inferior à que os hipermercados e os outros retalhistas têm em conjunto connosco. Sobre a rede e ser extensível a todo o país, eu já tinha referido que são tarefas que podem ser impostas por lei, mas que não resolvem os casos até das áreas que não têm um único dos majors lá a investir, portanto não quem, aquelas pequenas redes de independentes que eventualmente estejam em alguns concelhos vão continuar a fazer os seus preços independentemente de serem aditivados ou não serem aditivados. A principal dúvida que eu tenho sobre este decreto é exatamente aquela que tinha colocado há bocado, porque é que não foram os hipermercados e os low cost obrigados a ir para os sítios, já que aparentemente o único interesse deles é promover o bem público, aparentemente deve ser isso. E portanto eu não vejo que isto tenha alguma justiça. Em relação à NAREC e se podem ou não podem ter produtos, e se a Galp Base está numa situação diferente. A Galp Base é de facto um único caso que não correu bem, senão já teríamos estendido. Não tem qualquer rentabilidade, aumentou os volumes, mas as margens diminuíram de forma tão brutal que de facto decidimos não estender. Vocês podem dizer, não, decidiram não estender porque estavam a adivinhar que vinha o decreto lei, mas já há 3 ou 4 anos que, ou mais, que não foi estendido, porque não foi mesmo estendido. Sobre a tecnologia da aditivação de produtos, normalmente eles são feitos numa área especializada e junto ao enchimento de caminhões de tanque que se dirigem aos grandes revendedores. Temos ou em Sines pouco ou quase nada, e temos sobretudo na CLC a linha Aveiras. E aí cada um dos seus associados e clientes tem não apenas uma agulheta de uma bomba de abastecimento de combustível, mas em simultâneo de aditivo. E cada um deles usa a sua forma, cada um obriga-nos a ter na CLC um conjunto de apetrechos para poder ir com aditivos diferentes consoante o fornecedor. Alguém que queira comprar não aditivado e juntar os aditivos no outro lado e, portanto, ter uma política semelhante à das meias, que há, também o pode fazer. E, portanto, total liberdade também nesse campo. Os produtos premium. Bom, eles entram no domínio da intervenção total. Primeiro, é certo que mudar de produtos premium para gasóleo, muito embora os senhores da ANAREC possam achar que é investimento pequeno, não sei se eles julgam que o investimento em qualquer caso terá que ser do Master Franchiser, mas é um investimento que eles queiram fazer. Quanto a nós, não vamos abdicar de vender os combustíveis premium. Temos, no caso da Galp, e é a Galp que estão a ouvir e não a Petro, no caso da Galp temos o iEnergy e o GeForce. O GeForce para nós não é apenas um elemento de venda no mercado e elevadíssima rentabilidade. É também de afirmação da marca, mais uma vez. Se forem ver as grandes majors, todas têm um produto premium que pretende ser a sinalização de que a marca dá atenção à qualidade do combustível, quer seja em termos de consumo imediato, cada vez menos relevante, é preciso dizer, porque os motores têm evoluído muito, mas sobretudo em termos de ambientais, porque ninguém fala nisso, mas o governo também sei que está preocupado e temos os efeitos bem visíveis nestas intenções da fiscalidade verde, mas Ninguém fala, por exemplo, que estes aditivos reduzem a emissão de partículas de forma muito significativa. Nós estamos empenhados em ter essa imagem e estamos também empenhados em ter a imagem de uma empresa tecnologicamente avançada com os seus produtos. Portanto, não nos passa pela cabeça, a não ser que nos obriguem, a substituir os tanques de combustíveis premium por gás óleo. Por muito que isso gostasse a quem gosta de intervir nos negócios, mas a nós, Galp, não nos passa pela cabeça fazer uma coisa destas.
Acho que terminamos, se não houver nenhuma questão, tem que ser rápida, dado o compromisso que nós e o senhor... Se for rápida, muito temos rápido. O compromisso...
Ah, era só uma nota.
É que temos 3 horas, são 3 menos 4 minutos.
Quando me referi à questão da maior transparência, como é óbvio, também não me estava a referir à divulgação das fórmulas, mas eventualmente tornar público ou acessível os testes que são realizados... E que era uma forma de demonstrar que efetivamente são mais eficientes e é importante aquilo que referiu agora em relação ao nível de emissões. Penso que do ponto de vista do consumidor e do utilizador que cada vez mais há uma sensibilidade para essas matérias. Portanto, era só essa referência que eu queria fazer.
Bruno Dias, tem que ser muito rápido.
Muito obrigado. Falou o Sr. Vice-Presidente agora na posição, enquanto empresa, da Galp não abdicar de vender o produto premium, portanto o 98, o iForce, etc. Eu pergunto, e isso é uma opção, mesmo que implique a continuidade de vendas muito baixas, preferem que se venda muito pouco ou quase nada de produto premium e impedir a venda de produto não aditivado, que seria a preferência dos clientes e dos retalhistas? Pedia-lhe só que explicasse melhor essa questão e uma clarificação que solicitava, que tem a ver com a venda também aos retalhistas, porque presumo que os retalhistas que vendem o combustível não aditivado, esses retalhistas... São clientes da Galp Energia enquanto fornecedor para o mercado grossista, digamos assim, ou então vão à Espanha. E eu pergunto se se confirma que é a Galp Energia que fornece no CLC, designadamente, onde diz que cada cliente tem a agulheta, escolhe de acordo com as especificações que são colocadas, também se vende com toda a liberdade, disse o senhor, aos retalhistas que quiserem ir lá encher de produto não aditivado. Portanto, aqueles retalhistas...
Ele já respondeu a essa questão,
que
mas qualquer
não
modo...
têm acesso... Tanto respondeu que eu estou a citar a resposta que foi dada. Eu ouvi a resposta, por isso acabei de a citar. E, portanto, a pergunta que eu lhe pedia que clarificasse é se o único obstáculo que os retalhistas encontram é o preço e mais nenhum, ou é a afirmação que fazem de que não conseguem comprar, não conseguem porquê? Porque não encontram a agulheta?
Sr. Doutor, faz favor.
Muito telegraficamente. que isso não acontecesse em Portugal. Já sobre a palavra preferência do consumidor, nós sabemos que ao termos preços mais altos que os hipermercados, estamos a afastar alguns consumidores. Basta olhar para as cotas de mercado. Nós tínhamos, como lhe disse, 0% de cota de mercado dos distribuidores há pouco tempo e agora tem mais de 30% destes distribuidores de low cost. Portanto, as preferências não estão em jogo. Agora, querer que alguém entre na Zara e diga eu quero um produto H&M. Porquê? Eu tenho os produtos Galp. As pessoas podem se dirigir a outras estações de serviço. Eu há bocado estava a referir as estações de serviço com os preços, mas se quiser as distâncias é que estão a próxima estação de serviço, também está nestas aplicações todas que aqui existem. Eu posso saber num raio de 700 metros quantas bombas existem, a que preços e que marcas, etc. Portanto, não, acho que não vale a pena insistir que em cada bomba, em cada estação de serviço, tem que haver a panóplia de produtos para o consumidor. O que é relevante é que, num raio de 2, 3 quilómetros, eles possam dirigir. Eu, quando vou ao Pingo Doce, não estou à espera de encontrar produtos da marca Continente. Não posso. Eu só sei que lá está Pingo Doce. E, no entanto, há alguns produtos do Pingo Doce, em algumas categorias, poucas, são mais baratos que os do Continente são mais caros do que os do Pingo Doce. Bom, portanto, sobre as preferências dos consumidores medem-se pelas cotas de mercado e medem-se pela sua capacidade dentro do mercado se dirigir. Sobre o que me perguntou em último lugar, sobre se sobre os obstáculos à ANAREC. O Sr. Deputado não estava, mas foi a primeira pergunta a que respondi aqui. Há liberdade de se dirigirem à refinaria de Sines e comprarem produtos não aditivados. A primeira das objeções pode ser preço, porque, como deve calcular, nós temos uma tabela de preços que também depende da escala, e a escala tem custos e nós não podemos fazer exatamente os mesmos preços dependendo de escalas diferentes. E um segundo tem a ver com eventuais obrigações contratuais. Alguém que não usa a marca Galp não tem que vender os produtos da marca Galp. Agora, se usa a marca Galp, só pode vender os produtos da marca Galp e nós não temos não aditivados. É tão simples como isto. Nós temos, por exemplo, uma marca que é Tangerina. Tem um acordo connosco que pode usar a marca Tangerina. Não tem, também não pode usar a marca Tangerina, é uma marca nossa, é como gerimos as coisas e não vamos dizer que uma pessoa que tem uma marca qualquer, se quisermos até o fazemos e em algumas exceções até será possível que o façamos. Mas não vamos deixar usar a marca Tangerina, porque é uma propriedade nossa e é a maneira como nós gerimos as bombas.
Obrigado. Srs. Deputados, portanto, esgotamos esta audição. Agradeço ao Sr. Doutor a disponibilidade que teve para nos esclarecer relativamente a esta questão e a tudo aquilo que entendeu conveniente. Até uma próxima oportunidade e nós continuaremos aqui neste trabalho de audições dos diferentes stakeholders aqui que tenham a ver com esta legislação.
Eu agradeço à Comissão e ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados. Mantenho-me totalmente disponível para tentar evitar que esta lei tal como estava, porque achamos que, de facto, pelas razões que expus, seria de evitar. Em qualquer caso, como gente responsável que somos, se a lei for aprovada, e se os senhores entenderem que assim será, podem contar com um incondicional e devotado cumpridor das leis que vierem a ser legisladas por esta Assembleia. Okay,